pelas quebradas da direita, Juntinho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já veio lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou!
Chegamos, meus amigos, estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 95, e já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo do mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou o Matheus Gonzaga e essa já é uma das maiores semifinais da história da Libertadores.
Fala, ouvinte rubro-negro do Simeone aqui, e vamos ver quem é Renato Gaúcho e quem é Jorge Jesus. Mentira, vocês já conhecem, mas a gente já sabe quem é Jesus, quem faz milagre aqui.
Fala você, moçadinha, ligada aqui no Flamengo Cast, mais uma semana. Aqui quem fala é eu, o Bacon. E olha, vamos eliminar os caras com um gol de barriga. Se pá, dois gols de barriga. Só isso.
Saudações, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, aí dependendo do horário que você esteja escutando esse negócio aqui. Se você estiver escutando, se você não estiver, não tem porque que eu tô falando. Mas eu tô fazendo agora sinal em Libras e vocês não estão vendo. É isso aí. É, infelizmente ainda não tem tecnologia pra gente fazer em Braille. Mas aí segue.
É isso aí, meus amigos. Vamos comentar agora. Tá chegando a hora. O Flamengo vai entrar em campo daqui a pouco. E já vamos aí.
Eita.
Meu Deus, preparem os seus corações. Preparem a maquininha de choque. Porque o Flamengo vai entrar em campo e vamos decidir a semifinal. E vamos comentar sobre isso, vamos falar um pouco sobre os próximos jogos e o que espera esse confronto.
Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Galera, eu tô passando aqui só pra deixar um rápido recado. Você pode entrar em contato conosco por todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, o que mais você souber aí que existe na vida aí. Basta procurar por @FlamengoCast, estamos em todas as redes sociais, as principais pelo menos. Pelo @FlamengoCast, tanto no Twitter, Facebook e Instagram. E em breve voltaremos com mais novidades também no nosso canal no YouTube. Lembrando também que estamos em todas as plataformas de podcast, nos agregadores, no Google da vida. Você pode nos achar, basta apenas procurar por Flamengo Cast e se inscrever no nosso feed. Estamos no iTunes, no Castbox, no Spotify e todas as outras que eu já esqueci o nome. Mas basta você se inscrever no nosso feed e receberá toda quarta-feira um programa novo. E por último, se você quiser entrar em contato conosco, nos mandando uma mensagem ou um e-mail, você pode mandar um e-mail se você gosta de textão ou da velha moda, você pode mandar para falaquetescuto@flamengocast.com.br e também nos mandar um inbox via Facebook, Instagram ou mesmo Twitter. A gente se vê lá. Então chega de papo e vamos pro programa.
E rapaziada, vamos já começar falando um pouquinho de antes, né? Do que aconteceu para estarmos de umas quartas de final para uma semi de Libertadores, que mais de 30 anos a gente não faz parte, agora estamos aqui de volta. A gente passou pelo Internacional e fomos bem, né, nos dois jogos, conseguimos bons resultados, enfim, principalmente no Maracanã, andamos muito bem e garantimos lá no Beira Rio, né? Agora imagina, eu jogo pra vocês a imaginação de vocês aí, essas quartas de final com Abel dirigindo. Eu acho que ele ia morrer ali do coração se o Inter não passasse.
Eu ia morrer do coração.
Não, e a gente ia se ferrar, né? Obviamente.
Exatamente.
Porque ele torce pro Internacional.
Você acha que o time do Abel iria passar do Emelec?
Nunca... Pra recuperar um placar daquele jeito sem tomar gol, era o mais preocupante aquele jogo. Complicado. Agora sim, o Flamengo jogou contra o Inter, foi muito bem, foi muito consistente. O Flamengo foi tranquilo. Primeiro jogo resolveu rapidamente.
Acho que primeiro tempo do primeiro jogo não foi bom. Primeiro tempo do primeiro jogo. Aí ele tirou a Arrascaeta, botou o Gerson. Aí sim, o Flamengo jogou muito bem no segundo tempo. Quando o Inter começou a vir pra cima, apareceu o Bruno Henrique, né? Não precisa falar mais nada. Que ele jogou aquele partida é impressionante.
E é realmente impressionante como o Bruno Henrique, ele é um cara que às vezes não tá tão bem no jogo, não tá, às vezes tá bastante sumido das ações, né? E ele entra de uma forma, ele participa em alguns momentos de maneira extremamente decisiva. Ele fez dois grandes gols, ele justificou, né, pra quem tinha dúvida da convocação dele na época. E é incrível, realmente, ele é muito inteligente jogando, ele é um cara que sabe escolher jogadas, às vezes pôr, às vezes não ser, ele tem um pensamento um pouco maior do que a habilidade dele, não falando que a habilidade dele é ruim, ele não é um cara que joga nada, não, ao contrário, ele é um cara que joga muito bem, mas ele pensa muito mais além do que ele joga, é incrível isso, e é um jogador muito fora de série, que está tendo o seu auge tardiamente, né? Tem 28 anos, se eu não me engano, 27, 28, e tá aí no auge, né? É algo que se destacar, e como ele também se encaixou rápido no Flamengo, né?
Ele decidiu, nesse confronto aí das quadras de final, se o Bruno Henrique decidir a semifinal e a final, consequentemente, né, seguidamente, eu vou deixar registrado aqui que eu vou tatuar, eu vou pedir um autógrafo dele, vou tatuar no meu corpo. Esse homem é incrível, cara. Se ele fizer o que ele fez contra o Inter, contra o Grêmio, e na final contra quem vier, irei. O nome do meu filho vai ser Bruno Henrique.
Bruno Henrique, Gabigol, de Arrascaeta, Jesus.
Jorge. Gabriel, Jorge e Bruno, os três filhos.
É, né, e teve a fusão, né, também agora do Gabigol com a Arrascaeta, que eu não entendi porque as pessoas não fizeram nomes compostos com o nome dos dois, e eu não tenho ideia do como ficaria. É o que? Gabriel de Arrascaeta, Arrascagol...
Eu acho que o melhor seria Jordan Barbosa, seria o melhor.
Jordan Barbosa, né, uma boa ideia também.
Acho que fica perfeito.
Jordan Gol Barbosa, nossa, né, horrível. Desculpa, estraguei sua piada.
Jordan Henrique Barbosa.
Nossa, é um bom nome.
Excelente, gostei. Não.
Mentira, é um péssimo nome. Mas é um bom nome que faz bastante gol. Isso é garantido.
Filho, 65 gols na temporada. Sem contar o jogo contra o São Paulo que a gente tá gravando antes.
É, exatamente.
Mas aí, o confronto com o Internacional. Eu acho que o primeiro jogo foi tranquilo, assim. Com salvas as análises de Marcelo aí. Mas eu acho que o segundo jogo, né, que foi fora de casa, o Flamengo
conseguiu... Perdeu o gol pra caralho.
O que não é novidade, né? Mas assim, o Flamengo foi bem... Sim, medo a gente sempre tem. Acho que preocupação, a gente sempre quer ver ganhando de 2-3 logo de uma vez. Mas, tipo, acho que aquele, não sei se era medo, mas aquela angústia que a gente tinha antes em Libertadores... Parece que aos poucos tá passando e se tornando algo mais tranquilo, assim. A gente tem, confia mais, a gente espera mais, e a expectativa de que vai acontecer a qualquer momento, pelo menos comigo tem sido assim. Lógico que a gente fica nervoso e tudo mais, mas parece que sabe quando você sabe que vai acontecer, você só espera acontecer? Então eu tenho me sentido assim. E me senti assim no jogo também.
Interessante.
É, o Flamengo controlou bastante a partida, as duas, né, na minha opinião. O primeiro tempo, né, acho que do primeiro jogo foi realmente um pouco, né, aquela coisa, os dois times ali brigando. O time do Internacional, na minha opinião, é um bom.
Até então, o Internacional era o time que
Exatamente.
Não vazava, né?
E a gente conseguiu. Tava
500
né?
minutos sem tomar gol até o jogo contra o.
Até conhecer Bruno Henrique.
Até o Bruno Henrique, né? Até o Bruno Henrique surgir na vida, né? Até hoje, o Moleiro agora conhece a palavra de Bruno Henrique. Né? Eu acho que você devia usar de BG, Gonzaga, quando a gente tá conversando aqui, a música de fundo podia ser o Bruno Henrique cantando.
Nossa, mas ia ficar muito
sensacional.
Nossa.
É mentira.
Com calma aí, meus ouvidos.
Quando a gente se completa,
Deus.
É só felicidade. Mano, o Bruno Henrique é incrível.
Não, você tá moderando, porque você não tá cantando com o Bruno Henrique. Tá cantando não, certo. Pelo amor de Deus.
Bruno Henrique é. Não, o Bruno Henrique não precisa cantar bem.
Precisa jogar, só isso.
Só precisa fazer gol. Ele só precisa fazer gol hoje. Se fizer gol hoje, pra mim tá. Lembrando que a gente tá gravando antes do jogo contra o São Paulo, vai saber se aconteceu alguma coisa. Bate na madeira, mas vai, né?
Não fala, enfim. Pô. Não fala. Não dá ideia pro destino, não.
O Flamengo foi melhor que o Internacional nos dois jogos do confronto. Também no jogo da semana passada, mas enfim, já falamos muito disso em outras oportunidades. Mas o Flamengo foi superior ao Inter nos dois jogos. A classificação do Flamengo foi irretocável. Atuou melhor que o Inter no Beira-Rio, atuou melhor que o Inter no Maracanã. Aquele 1x1 foi praticamente uma vitória. Se o Flamengo tivesse feito aquele primeiro gol antes, seja nos gols que o Gabigol perdeu no primeiro tempo, ou até se tivesse tido alguma chance de empatar o jogo mais tempo de relógio, talvez até ganhasse o jogo. Se o Flamengo faz aquele gol com 2 minutos que o Gabigol perdeu, o Flamengo teria ganhado o jogo facilmente. O Inter não
ia ter força de reação.
Realmente, porque o primeiro gol demorou a sair. Cara, não ia ter nem motivação. Eu ia ter que fazer 4. O Flamengo ganharia facilmente o jogo. Então o Flamengo foi superior nos 180 minutos. E nos dois jogos como individuais, né? Se você repartir as duas partidas. Foi uma classificação segura. Foi o momento em que o Flamengo realmente se tornou o time que a gente está discutindo hoje, se é o melhor time do Brasil ou não, mas começou nesse confronto, né? Sendo mais específico, talvez no jogo contra o Vasco, que foi no final de semana antes, né? Quando o Flamengo fez 4x1. Mas se consolidou nesse confronto, onde o Flamengo foi superior em todos os sentidos, contra um time muito forte do futebol brasileiro. Não à toa o Inter tá lá em cima na tabela, né? Pode acabar saindo do G4 se o Corinthians ganhar também hoje, né? O jogo atrasado da rodada, na rodada passada. A gente não sabe como foi o jogo, a rodada de fim de semana, né? Vamos torcer pra esse mesmo Inter ter ganhado o Palmeiras, né, Mike? Mas o Flamengo foi superior em todos os sentidos, é irretocável, até difícil pontuar, porque o Flamengo errou pouco, sabe? Acho que a gente. Como é que eu posso falar? Acho que o Flamengo dá pra sintetizar todos os erros do Flamengo nos gols que o Gabigol perdeu. Eu acho que não lembro de mais nada que tenha sido gritante.
Uma coisa também que gostaria de ressaltar, principalmente o gol que decidiu praticamente a parada. Aí que veio de uma marcação muito bem feita do Flamengo, né? Dois meias do Flamengo e o Everton Ribeiro conseguiu interceptar uma bola e fazer esse lançamento que gerou o gol, né?
Foi Arrascaeta.
Arrascaeta, exatamente. É porque os dois. De novo, tá tendo recorrentes gols dessa maneira, né? No interceptação, o Flamengo contra-ataque com o Bruno Henrique e Gabigol, Arrascaeta.
A bola que o Everton Ribeiro lançou foi no primeiro jogo pro Bruno Henrique.
Sim. Como é incrível dessa marcação dois meias que falam que não marcam, que, ah, meu Deus, que eles não dá para jogar junto porque não tem comprometimento defensivo. É totalmente refutado por esses gols, que eles se empenham bastante nos jogos, na marcação. E isso dificulta muito a vida do adversário, inclusive até para atacar, né, de volta, para correr atrás de um resultado ruim. E aí ocorre um contra-ataque e é letal com o Bruno Henrique e Gabigol, que já fez essa dupla no ano passado. O Bruno Henrique não estava tão bem, né, no Santos. Mas o Gabigol é muito letal com frente a frente com o goleiro. Às vezes perde gol, obviamente, mas... É um cara que é...
Às vezes não vê o vídeo que eu mandei pra ele de dar cavadinha.
Exatamente, mas ele aprendeu quando você mandou a primeira vez, né, Gonzaga? Ele mandou.
Não, precisou ser 3 vezes.
E é verdade, caraca. Teve contra o Penharol também, né? Brincadeira. Mas, Lucas, fala um pouquinho sobre o que você achou desses dois jogos do Internacional que levaram a gente a uma semifinal de Libertadores depois de muito tempo.
Pô, então, beleza, cara. Eu tava maquinando até... Vocês sabem que eu tenho a memória bem, bem merda. E eu tô um pouco confuso ainda, porque eu semana passada estive no jogo do Flamengo, né, no Maracanã, e essas coisas são um pouco mais vivas na nossa memória do que vem em televisão e tudo mais. Com o site pirata travando, que é o que eu faço às vezes. Acho que a única coisa, cara, que eu tenho certeza mesmo é que o Paulo Guerreiro foi lá no Trivago e se hospedou no hotel chamado Bolso do Rodrigo Caio nesses 3 jogos. Foi absurdo. Nós passamos, assim, convencendo também. Foram 2 jogos bons, claro, pro nível de Libertadores. Acredito que, acho que o time do Flamengo, cara, hoje ele tem uma cara diferenciada, não só da parte técnica, mas é uma parada que nós já falamos em outros, inclusive você que está escutando esse episódio, escute o nosso último, que é bem legal também, sobre o Capitão Ideal. E aí, eu acho que é um negócio que, cara, tá passando de um pro outro, de um pro outro, enfim, eu já acho que é uma parada que, cara, tá no automático, eles fazem as coisas no automático. Você vê o cara correndo pra tal direção, você corre pra outra direção, porque sabe que a bola pode vir. Sabe, é um negócio que sistematizou. Não é aqueles robôs, mas automatizaram, as coisas vão acontecendo e eu incrível, cara, eu acho isso incrível. É, eu até ia falar sobre as perspectivas sobre o Grêmio, mas acho que também não cabe pra esse momento, não.
Ah, a gente vai, o próximo, exatamente, a gente vai falar logo em seguida já, bom ponto, aí tu já tá roteirizado já praticamente, tá automatizado na sua cabeça como funciona. E uma coisa também, que é um ponto que eu acho que deve ser ressaltado, é a capacidade de decisão desse time, não é só automação. Por exemplo, a gente pega alguns jogos recentes do Santos, é um time que ele não está da mesma maneira como estava no começo do campeonato, brasileiro no caso, né? Teve 7 vitórias seguidas, agora está há muito tempo sem vencer, enfim, não contando o último jogo desse final de semana antes desse podcast, está um bom tempo sem vencer. E é como altos e baixos muito consideráveis, né? O Flamengo não, parece que não conhece isso, né? Até com o próprio Abel, enfim, tinha os baixos, mas os baixos ainda assim não eram tão absurdos assim. Claro que tinha diversas coisas que o Abel pecou demais, né? E não à toa saiu.
É porque não eram também, tipo, só baixos. É porque até nos altos, vamos botar entre altos e baixos, vitória, botas, o Abel nunca venceu. O time do Abel nunca convenceu jogando pra ganhar. Isso quando não jogava pra empatar, porque tinha regulamento debaixo do braço, um jeito Abelão de ser, entendeu? Bravateiro, retranqueiro, enfim. Um cara que a gente já conhece há muito tempo, que nunca se reinventou, mas que acaba fazendo uma coisa certa ali em outro clube, talvez se for pro Fluminense agora, né? Acho que na real já contrataram, né? Falei merda de novo.
Fica tranquilo.
Bem possível, mano. Relaxa.
Tem que ser
automático. Abel no Fluminense!
Só uma correção que o Lucas falou do programa passado, só que o programa que ele falou foi 3 semanas atrás. Então, programa 92, programa do Capitão Ideal, 3 semanas atrás. Vamos falar agora um pouco do confronto com o Grêmio, né, vamos pensar um pouco como é que vai ser esses jogos, fazer uma análise dos últimos jogos dos dois times, mas também tentar aplicar isso para os dias de agora, né, para o jogo de hoje, da noite, o que a gente pode esperar. O Grêmio vai ter alguns desfalques, o Flamengo vem completo, a gente não sabe se aconteceu alguma coisa com o jogo com o São Paulo, vamos bater na madeira aqui, mas é isso aí. O jogo hoje vai ser complicado, vai ser lá no Sul. O que vocês esperam, principalmente pro jogo de ida, antes da gente falar do confronto como um todo, mas principalmente pro jogo de hoje?
Olha, eu já venho comentando, até comentei lá no nosso pontuando, que o Grêmio, ele tá fazendo suas gracinhas aí, cara. Os últimos jogos do Grêmio foram jogos muito bons, sabe? Foram muitos jogos muito bons. E de goleada. Não foi... Tá mostrando as suas asinhas de novo aí o Grêmio. Apesar de que a gente pode dizer que contra o Flamengo pode ser pau a pau esse jogo, mas o Grêmio na casa dele, ainda mais como copeiro time, do jeito que o Grêmio não pode brincar em serviço, não. O Flamengo vai ter que jogar muito sério, jogar a bola que jogou, tem jogado nos últimos jogos decisivos, e concentrado como jogou aquele jogo contra o Grêmio na Copa do Brasil, se eu não me engano. Que o Flamengo foi um dos melhores jogos do Flamengo antes da Era Jesus. Com aquele 1-1, aquele empate.
Gol do Lincoln.
O gol no finalzinho do Flamengo. Gol do Lincoln, exatamente. Que a gente apertou e espremeu o Grêmio lá dentro.
Pera aí, você se refere à Era Jesus? É 2000 anos atrás? Ah, então é antes de Jesus, entendi.
Não, eu falei antes da Era Jesus.
Era, com bola de coco, meia, essas coisas mesmo.
Faz 2000 anos, era, cara.
Faz dois mil anos.
Jogava no terrão ainda, rapaz.
Era o time do Amigos de José do Egito contra Amigos de de Moisés, tá ligado?
Amigos do Judas. Cara, imagina os amigos do
seleção,
Judas.
Seleção de Nabucodonosor contra a seleção do rei Salomão.
É, Judas.
Estádio da Galileia.
O Júnior Baiano daquela época.
Estádio,
né?
Da Galileia. Muito bom. Estádio Olímpico da Galileia.
É, que esse é muito bom, mano. Montar o Monumental de Calvário.
A chuteira ia ser aquele sapato, tá ligado? Que tem. Aquela sandália, tá ligado? Que amarra até a canela.
Que parece que tá um papete. É, essa porra mesmo.
Sandália de Jesus.
Então, cara, sobre o Grêmio, vou falar um pouco também. Cara, eu acho que vai ser um jogo super complicado. Eu super lembro desse jogo contra o Grêmio, cara. Negócio de doido. De doido mesmo, um gol chorado do Lincoln, que ele entrou de maluco, pô, todo mundo tava xingando, não lembro quem era o técnico exatamente, porque, enfim, nós trocamos bastante de técnico, mais do que trocando de roupa, e cara, qual foi jogo, um gol super chorado, 2017 foi, acho que quarta de final,
ano passado, quarta de final, que a gente foi eliminado,
foi 18, isso aí,
técnico era aí. Maurício Barbieri.
Maurício Barbieri, perfeito. Do nosso amigo aí, que é a enciclopédia do futebol. E aí.
Amiga.
Amiga? Desculpa.
É.
Desculpa, perdão. É porque foi a voz que me confundiu.
Acontece mais do que você imagina.
Ah, tudo bem então. Beleza. Então tá certo. E aí, enfim, vamos dentro. O que eu acho? O Grêmio. Eu acho que o Grêmio vai jogar solto. Eu acho que o Grêmio vai jogar solto, porque é uma tática que o Renato tá colocando na cabeça dos jogadores, ele jogando solto, quer dizer, esse futebol que eles têm apresentado, estão goleando, Cebolinha tá jogando bem, ah, tá sem o Jean-Pierre, mas o Luan tá voltando a jogar bem, entendeu? O Jeromel tá fora, mas quem fora é o David Braz, não é mais o Bressan. Então, quer dizer, o time ainda tem liga, ainda tem uma galera boa, tá recuperando um Luan que, pô, é um excelente jogador, assim, a gente não tem como negar. Então, eu acho que a tática do eu não acertado é errada. Ele faz o que ele acha que é certo. A tática do Renato Gaúcho hoje é puxar a responsabilidade, é ser bravateiro, é chegar na imprensa e falar que ele ganhou isso e aquilo em 3 anos, que é, o Flamengo... Ele faz o peixe dele. E aí ele tira a responsabilidade do jogador.
Faz o peixe dele, né? Ele faz o peixe dele. E se ele estivesse no Flamengo e fizesse a mesma coisa, estaria todo mundo aplaudindo.
Exatamente. Exatamente.
Não, ele vai fazer tem esse negócio também que não é de hoje que ele é assim. Na época do Fluminense, na final da Libertadores, ele já fazia isso sem ganhar nada. E agora que tá ganhando, fala, faz mais ainda.
Não, exatamente. Assim, até... Ele, acho que o último título, não, ano passado ele ganhou a Recopa, chegou a ganhar a Recopa, mas a Copa do Brasil e a Libertadores foi 2017. Mas de toda forma, o Renato Gaúcho nunca deixou de treinar bem o Grêmio, né? Pode ter passado em branco, mas relativamente sim. Mas nunca deixou de treinar.
Olha só,
pode falar.
Um dado, tá dizendo um dado aqui pra vocês.
Olha só, informação.
Informação.
Nos últimos...
Tem um negócio também que... Só uma, antes do Gonzaga passar a informação, o Grêmio, ele foi campeão gaúcho, tanto no passado quanto esse ano. Tudo bem que só tem dois times, mas pra quem perde o campeonato gaúcho, vê a pressão no Internacional que não ganha nem o campeonato gaúcho. Porque a rivalidade lá é muito grande. Então quando você perde o campeonato gaúcho, é muito pesado. É ganhar, pra quem ganha, beleza, só afasta a crise. Agora pra quem perde, é uma pressão. E ele ganhou. Então, mérito pro Samuel Renato, que não é simples assim.
Sim, total. Trazer
informação aqui para vocês. Nas últimas 4 partidas, o Grêmio marcou 16 gols. Isso no que eu não tô contando a rodada do último final de semana, porque a gente não tava lá para ver. A gente não é evidente do futuro aqui, não.
Mas a gente vai tentar passar amanhã no futuro e depois a gente faz um errado.
De volta pro futuro, a gente faz isso constantemente. Mas outro dado também.
Mas 16 gols Grêmio, é um...
Desde a eliminação na Copa do Brasil, o Atlético Paranaense, que se tornou campeão depois, desde que foi eliminado pela Copa do Brasil, o Grêmio ganhou todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Até porque era a única competição que disputava, até agora o jogo na Libertadores, né? De lá pra cá, só com o Brasileiro. Ganhou todos os jogos.
Ah, e hoje é tu vê que o Renato já conseguiu passar a mensagem. Eu acho que o Renato ele não quer provar tanto pra si, mas ele quer provar pros outros que o futebol do Grêmio é o melhor. E é isso, vai ficar aquela. Um vai falar que é o Flamengo, outro vai falar que é o Grêmio. Bom, jogo é jogado, lambaria pescado. Os caras vão ter que jogar pra ver quem é o melhor, mano. E eu acho que, entendeu? Lambaria pescado.
Gostei da frase aí.
Não adianta.
Os sapatos alfarelos.
Quantos lambaris você já pescou na sua vida?
Ah, com o de ontem nenhum, um só.
Com o de ontem nenhum é bom.
Com o de ontem nenhum é porque ele morreu no caminho. Enfim, não deu nem pra fazer nada, sabe?
Ele morreu e você não conseguiu pescar?
Não, eu pesquei e ele morreu. Aí não contou. É.
A incompetência, não, é incompetência o nome disso aí.
Leva esse pozinho pequeno, bichinho, tinha.
Você ia fazer ele vivo?
Mas o peixe não tem que estar morto pra comer, gente. Isso que eu não tô entendendo.
Vamos voltar a falar da Libertadores.
Às vezes é uma culinária diferente que a gente não conhece. Não,
é, Libertadores.
Voltando aqui pro Gonzaga. O Gonzaga brilhou demais. Eu tava pesquisando esses dados. Tava querendo dar esse dado antes dele, né?
Olha só.
Tava aqui já pronto já pra
disputa, puxar. Disputa por informação aqui agora. O Flamengo nunca foi tão influente.
Não, é tão uma coisa diferente, né, velho? É, e desde o empate contra o São Paulo, né, que foi mês passado. Mês 8, eu não lembro, porque eu sou ruim com datas. E 31/8, o São Paulo... Eu tenho que saber de número, não de dados.
É ruim com o número e estuda economia.
Mas não
foi isso. E o número é o quê?
Quem sabe de data é história. Quem já soube precisar saber o dia de hoje?
Olha. Vamos voltar.
Vamos focar. Mas falando de Flamengo, o que a gente tá falando muito de Renato Gaúcho, a gente tá falando um pouco de Jesus.
Não, é isso aí mesmo.
A gente
não tá falando de Jesus.
Isso aí, isso nem é laico, não. Chegou aqui o Simeone em outras palavras. Você tem um minuto pra ouvir a palavra de Jesus?
Você tem? Por favor. Só um minuto, não precisa ser Marquês. Na verdade, eu quero ver Jesus uma hora e meia no campo, berrando com Rafinha, com todo mundo lá. E fazendo.
4-0.
E botando tipo.
E berrando igual
uma pergunta.
Faltou um tapão na cara.
Eu vou fazer pra vocês, então, voltando ao confronto de hoje. Que é o seguinte, falou muito bem aí o Lucas sobre o jeito que o Grêmio joga solto. Só que o Grêmio não enfrentou nesses jogos aí, nos últimos jogos, nenhuma equipe que tem a marcação que o Flamengo tem. Marcação alta, marcação em cima, pressão. Vocês acham que o Grêmio realmente vai jogar dessa forma de solto, com o Flamengo marcando a pressão com marca? Acho que ele vai, ou ele vai ser mais cauteloso?
O Grêmio ganhou do Santos lá na Vila, pô.
Mas a marcação do Santos não é tão marcação pressão. O Santos é um time que ataca bastante como o Flamengo ataca, mas a marcação não é tão alta.
Concordo.
Joga com o zagueiro.
Eu acho que a marcação pressão do Santos é uma das melhores do Brasil.
Mas não é marcação intensa como a do Flamengo, cara. O Santos não marca tão em cima quanto o Flamengo. É o time que marca também.
Obviamente. Eu tô falando que é uma das. Eu acho que a do Flamengo é a melhor no sentido de intensidade.
Então, sim, o Flamengo é intensidade, exatamente.
Mas só que a do Santos é muito bem posicionada. Eu acho que, inclusive, até melhor posicionado que a do Flamengo.
Mas é um time que joga com três zagueiros, que chama o adversário mais, não o time que marca tão lá em cima. O Grêmio não pegou nenhuma equipe que marca desse jeito. Será que o Grêmio vai jogar realmente tão solto assim?
Eu sinceramente acho que lá ele não vai se atrever a não jogar solto. Ele vai jogar solto sim, mano. Eu tenho certeza. Porque, cara, o cara tá jogando em casa, bicho. Vai ter que terminar a segunda partida no Maracanã. Entrar recuado, ele vai estar testando que, mano, ele não quer ganhar. E se entrar recuado, o Flamengo vai dar. Não tem jeito, o Flamengo vai dar. Entendeu?
O Flamengo tem uma vantagem muito grande. O Flamengo tem uma vantagem muito grande que ele joga o segundo jogo em casa e o primeiro jogo costuma ser um jogo de estudar adversário, um jogo mais cauteloso dos dois lados. Eu acho que o Renato vai até, talvez, jogue até mais solto no Maracanã pra buscar fazer um gol fora de casa do que até em casa no primeiro jogo, né?
Tem sentido de ser
a vantagem do Grêmio seria decidir em casa, mas o Grêmio fez a primeira fase horrível, né? Tanto que o Grêmio perdeu pro Palmeiras, né, no jogo de ida em casa. Foi buscar fazer gol fora.
É, o Grêmio tem um jogo muito propositivo. Eu não sei como é que ele trabalha nesse sentido reativo. Mas poderia ser tão acertada assim. Deixar o Flamengo ir dentro. Se bem que o Flamengo também não é bobo, também não vai fazer isso, porque de fato é um jogo estudado, é um jogo de 180 minutos, para depois tentar contra-atacar e fazer alguma coisa. E aí, 1-0 lá, aqui eles vão jogar copeiro. Catimbeiro, vai ser um jogo amarrado e vai ser amarrado pra cacete, sim. Porque não é que eles sabem jogar Libertadores, mas o Grêmio sabe, vamos dizer, tem vários remanescentes da última conquista. Mas é que eles têm uma manha. Eu acho que o Flamengo não se exigiu tanto ainda dessa manha. A gente não viu tanto, sabe, de catimbar, de saber segurar, não usando a qualidade de mandragem, tô querendo dizer. E eu acho que eles vão conseguir fazer isso. E, enfim, se o time entrar bem, cara, vai ser um jogo. De toda forma, vai ser um jogo complicado, mas pode ser mais. Esse é o meu ponto.
Não, complicado eu tenho certeza que vai ser, porque eu acho que não vai ser moleza, não.
Eu acho até que o Flamengo. Acho que o Grêmio tem até a condição de ganhar o jogo, mas eu acho
porém,
que o Flamengo não fazer gol no jogo. Primeiro que o Grêmio tá sendo o seu principal jogador, que todo mundo fala que é o Everton, mas o principal jogador do Grêmio é o Jeromel. A gente sabe que o cara é o principal jogador do Grêmio hoje. E vai jogar seu Jeromel. E o Paulo Vitor não tem agarrado bem no último mês, podemos dizer assim, nos últimos jogos. O ataque que o Flamengo tem, eu acho muito difícil o Flamengo não fazer um gol.
E a zaga do Grêmio não é essa zaga.
O Kahneman é um bom zagueiro. O Kahneman é um excelente zagueiro. Mas tem uma queda de nível do Jeromel pro Brady Braz, que é visível. E com o ataque que o Flamengo tem,
sem dúvida.
Com o jeito que o Paulo Vitor tá agarrando, eu acho muito difícil o Flamengo não fazer gol lá. E se fizer um gol lá, fica, é um gol fora de casa, um gol importante. Então. É um gol que pressiona o Grêmio.
Lembrando que na Libertadores tem o fator fora de casa, né?
Exatamente. E a gente às vezes acaba até inconscientemente fazendo as previsões bem amenas e bem, às vezes, cautelosas traídas, porque a gente tem uma mácula, né, cara? Todo mundo tem o cu na mão. Vamos botar do português, o cu na mão. Todo mundo tá com
o cu na mão. Perdoa meu francês, o cu na mão.
Exatamente, é o cu na mão. Essa é a expressão certinha. Olha aí.
Lecon de Lemon.
Traduzido pelo Babel Fish. E, tipo assim, vai ser doideira, cara. Vai ser doideira. Vão ser 180 mil. Pura doideira. Essa é a palavra. Essa é a palavra, Rogerinho. Doideira.
Não, e assim, eu acho que a gente tá falando do primeiro jogo, focando nisso, porque o segundo jogo, se vai ser doideira lá, vai ser o último jogo da Libertadores com o Flamengo mandando independente de resultado. Então vai ser aquele, mano, vai ser empurrância 90, acho que mais que 90 minutos, né? Porque a torcida do Flamengo chega 7 horas na Maracanã, já tá lutando ali ali a rampa da UERJ, já tá ali na estátua do Bellini, lá do outro lado também, botando maior pressão no Maracanã. As coisas já são normalmente amplificadas, já são uma coisa fora de série. Agora imagina na semifinal de Libertadores. Teve também a questão do Emelec, né, que a gente não citou, porque a gente já fez um programa falando um pouco sobre. E é algo que é surreal, já foi surreal. A gente tinha que ganhar de 2-0, no mínimo, para ir para os pênaltis. E a torcida comprou de uma maneira inacreditável, conseguimos virar daquela maneira. A última emoção que sofri com o Flamengo, graças a Deus. E espero que hoje seja menos sem emoção, o Flamengo ganhe com tranquilidade na Olímpico. Eu sempre esqueço o nome daquele estádio lá
do Grêmio.
Na Arena do Grêmio, sei lá.
Não é um nome difícil, não, cara. É a Arena do Grêmio. É a Estado do Grêmio, Arena do Grêmio. Não é difícil.
Mano, eu sei o Maracanã. Maracanã do Flamengo, do Rio de Janeiro, é isso que eu entendo. O resto que se dane, velho.
Estádio não tem nome, mano. É a Arena do Grêmio.
Então,
tem nome,
por isso que é difícil achar o nome do
Grêmio. Name rights.
Que marca é essa do Grêmio, que eu não sei, velho? Que name rights é isso? Não conheço, velho. Pra mim é Arena.
É marca de fone de ouvido.
O último nome bom de estádio que eu lembro é Ilha do Urubu, que era muito bom esse nome.
Nossa, pelo amor de Deus. Arena States.
Não, o nome Arena pode ser States. Muito bom, mas jogo merda naquele lugar, mas enfim.
Não, mas é o nome.
Agora, falando do jogo.
Falando do jogo,
eu acho que esse primeiro jogo vai ser mais importante. Porque ele vai definir muita coisa o que vai acontecer no segundo. Ele vai... Se não sair um empate, que eu acho que se não sair um empate, o segundo jogo vai ser muito moldado, tô falando no aspecto técnico. Porque o Flamengo, ao contrário desse jogo, fez o primeiro jogo contra o Inter em casa, fez o resultado e o segundo jogo só basicamente definiu. Esse por si, o Grêmio vai tentar não repetir o erro que aconteceu contra o Palmeiras, né? Que perdeu dentro de casa e recuperou no segundo jogo, que não foi um jogo muito bom. Para quem assistiu, viu que não foi um jogo dessas coisas. Foi muito pegado, pouco futebol e mais no vamos ver mesmo. Eu acho que o Grêmio vai tentar definir esse jogo para jogar para o Maracanã, sabendo que lá um gol tem o fator fora de casa, gol fora de casa, né? Então vai depender muito disso também. Então o Flamengo tem que buscar exatamente o gol para poder vir mais tranquilo.
Sim.
Vai lá.
Só que tá ouvindo o programa agora, já deve ser uma parada, já deve ter repercutido bastante, mas no momento da gravação desse podcast é exclusivo. Após a goleada
de 6x1 sobre o Avaí, informação.
Na entrevista coletiva, o Renato Gaúcho falou a seguinte frase, aspas para Renato Gaúcho: hoje em dia, se você pegar a seleção brasileira e botar um jogo amistoso contra o Flamengo, é jogo duro. Tá abrindo as pernas, Renato Gaúcho.
Não, tá abrindo as... Sabe quem é o Renato Gaúcho? O Renato Gaúcho é aquele maluco que era pomposo, mas novo, e o cara era 4. E aí tinha uma minazinha que dava muito mole pra ele. E ele tava nem aí, foda-se. Depois que ele viu que a garota superou ele, aí ele tava lá: aí, gatinha, tudo bom? Subiu. Mano, vai tomar no cu do Renato Gaúcho, entendeu? Nós temos um Salvador aqui do nosso lado e João de Deus no banco de reserva abençoando todo mundo a cada minuto. Aquela água da Gatorade, água benta. Cachorro gritando aqui.
Agora, de novo. Isso aí é malandragem do Renato, isso aí é pra ele tentar jogar favoritismo pro lado do Flamengo.
Mas é, o que, obviamente.
O que é muito engraçado é porque ele ficou o mês inteiro trazendo favoritismo pra ele. Aí faltou uma semana pro jogo, ele joga pro outro lado.
Ele pensa assim: não, peraí, tô usando a tática errada, caraca, pensei tudo.
Fiz merda,
volta.
Daqui a pouco tá sobrevoando um drone lá no...
Vamos fazer um comparativo com Jesus? Aí o Jesus falou algum momento da partida do Grêmio, vocês lembram? Assim, tipo, uma ele frase icônica do Jesus Grêmio, falando da... Não, graças a esse jogo da Libertadores.
Só que o Renato Gaúcho já ganhou a Libertadores, ele não, o Grêmio ganhou recentemente e tal. Jogou o favoritismo todo no Grêmio também, o Renato Gaúcho, o Jesus.
Mas ele falou uma vez e acabou, gente. O Renato Gaúcho tá fazendo isso desde que ganhou o Palmeiras.
Exatamente, Simeone. A ideia do Renato Gaúcho era essa. A gente só rebateu. O Jorge Jesus, eu acho que
o Renato quem Gaúcho jogou... quer. É engraçado, o Renato Gaúcho, ele quer. O Renato Gaúcho, ele quer fazer o seguinte: ele quer falar que o time dele é melhor, mas jogar pressão. Mas falar que o Flamengo é o favorito. Foi o favorito pra gente é melhor. É isso que ele quer, tá ligado?
Cara, ele não vai convencer. Ele não vai convencer ninguém. Tipo, igual aconteceu com o Marcos Braz. Pô, ano de reeleição, vai lá o presidente do Grêmio e fala o que quer, né? Tá comemorando o aniversário do Grêmio, pá, vamos ganhar uma Libertadores, que vai me deixar de coração tranquilo, que nós vamos passar do Flamengo e vamos ganhar a Libertadores. Aí o torcedor já, a imprensa não fala nada, todo mundo vai falando. Aí quando o Marcos Braz chega e fala: eu acho uma tática errada, se aumentar a temperatura lá, nós vamos aumentar a temperatura aqui, já pensa. Não, porque o Marcos Braz, ele está fazendo isso aqui, mano. Só rebateu, e foi uma vez, sabe? Eu acho que a tática do Flamengo, cara, é essa, acabou, é de ficar na sua, jogou lá, mano. O Jorge Jesus, cara, ele tem todo mundo na palma da mão, daquele elenco, é absurdo, cara, é absurdo.
Jesus é onipresente e onisciente, rapaz.
Onipresente, onisciente, onipotente, você esqueceu do terceiro fator, é onipotência. O cara O cara é incrível.
Isso aí,
incrível.
Isso aí.
Enfim, eu me alongo porque, enfim, eu gosto de babar o Jesus, que eu quero ir pro céu.
Né? Todos nós.
Jesus é o segundo melhor.
Pra ir pro céu, a gente tem que passar pelo Diabo Vermelho, né? Red Devil aí. E que eu falei merda, não, porque não tem nada a ver
acabou,
com
o Flamengo. Eu acho que acabou. Eu acho que acabou, acabou nesse sentido que você falou, sim, mano. Acho que acabou. O Flamengo. Jesus já derrotou o Helma. Já não tem mais.
Ah, verdade.
Já não tem mais.
Mas é perigoso. Já também, já abrimos portões do inferno e acabamos.
Mas é perigoso. Todo mundo pra lá.
Já derrotamos o Helma.
Derrubamos
já,
os diabinhos vermelhos.
É perigoso, porque aí a gente já chegou no céu. E agora? Não vai fazer nada. É. Então, assim, a gente tem que focar lá no, no escada vermelho lá. No Mundial e é isso.
Caralho, perder pra um time que o técnico tem nome de maionese, eu não aceitar não. Eu ia ficar bolado. É papo de quebrar a galinha.
Vamos projetar, a gente falou muito do jogo de hoje, né? Mas vamos projetar também o confronto como um todo, né? Os dois jogos. Falar um pouco mais também do jogo de volta. Vocês acham que tem chance, antes da gente falar especificamente disso, do Grêmio fazer o que o Flamengo fez com o Inter, do Grêmio fazer um bom resultado? Vocês acham que o Grêmio tem condição de ganhar, mas vocês viram o Grêmio fazendo um 2-0, um placar assim no fim do jogo?
Não. Não, porque a defesa do Flamengo não tem levado mais de um gol nos últimos jogos, assim, tem sido, apesar de você ter chamado atenção por causa
do fator Rodrigo Caio lá, né? No, pela no, cadeira de no pod minicast, né? Semana passada,
no mini podcast, no pod minicast você.
Não sei como é que foi a atuação contra o São Paulo.
Isso. Mas ainda assim, o Flamengo tem sido sólido na defesa. E outra, o Flamengo é um time que tem marcado gol em todos os jogos, até fora de casa. Então, eu acho que é como a defesa, não acho a defesa do Grêmio tão forte, é forte, mas não ao ponto de conseguir parar o Flamengo. Então, eu acho que 2-0, o empate talvez seja mais provável, né? Pode ser aí. Agora, não vejo assim 2-0 com facilidade.
Mas se o Grêmio ganha, por exemplo, de 1-0, aí vai pro Maracanã, vai se fechar, o Flamengo vai ter que buscar 2, ou então 1 pra levar pros pênaltis. Se o Grêmio faz 1, o Flamengo vai fazer 3, sabe? É difícil.
Tá, por isso que eu falei que o primeiro jogo, ele é muito importante pra esse detalhe, que é ele que vai dizer qual vai ser a temperatura do segundo jogo lá. Então por isso que eu falei que é importante que o Flamengo faça um gol. E o Flamengo sabe disso, o Flamengo não é tonto que sabe disso.
Uhum. É porque realmente
sei lá, o
jogo
assim...
Para pensar, pode falar.
Mas assim, vamos avaliar o momento do time. Eu acho que assim, muito obviamente é do momento. Libertadores é momento. Eu acho inclusive o próprio Palmeiras, quando enfrentou o Grêmio, tem mais time, na minha opinião. Mas só que tava num momento conturbado. O time não rendia com o Felipão mais. Há muito tempo já tava cantando essa pedra. Mas é aquilo, né? Tá ganhando, ninguém olha o resultado. Mas só não tem jogado de uma maneira. Com as vitórias, ele tem apresentado bom futebol. Claro que nos últimos jogos não tem apresentado o futebol que vem apresentando, sei lá, 4-5 jogos atrás. Mas é muito questão de confiança. Eu acho que o Gabigol é um cara que cria muito jogada de gol em si para outros jogadores. O Arrascaeta está num momento incrível, não preciso nem dizer. Não sei se ele vai jogar, às vezes acontece certas coisas, mas acho, enfim, o Everton Ribeiro é um cara que tá ajudando muito no meio de campo. Dá pra citar o time todo do Flamengo, os laterais, hein? E o time tá confiante, tá muito uniforme. Não tem, tu não vê uma disparidade muito grande em alguma
posição. Não me lembra disso, não. Não me lembro de lateral, não, que eu fico puta com vocês que vocês não fizeram um programa, uma hora de um programa de capitão, vocês não citaram o nome do Felipe Luiz. Vocês são uns bosta.
Bom, Felipe Luiz é... Um cara que usa aquele cabelo não é pra ser capitão, na minha opinião.
Eu citei, se eu não me engano, eu comentei.
É o capitão desse time. Esse maluco, nossa.
Mas aí tá você não participou do programa, Marcela. Aí a culpa não é nossa. Aí, pra mim, o Rafinha é capitão, porque ele tira foto com o Gari, tira mó onda, valoriza os caras, parça. Ah, pelo amor de Deus.
Felipe Luiz. Olha aí.
Eu acho que eu comentei Simeone. Alguma coisa
inclusive,
sobre isso.
Inclusive, programa Simeone.
O feedback.
Sobre vocês querem.
Atenção. A gente que nós, nesse programa do Capitão Ideal, votamos como o grande capitão, o capitão ideal, o Rafinha. E a nação concordou, porque ouviu o programa. Fez uma votação no sei lá, em algum lugar.
Claro, e nossa audiência aí tá
galera em massa no Spotify. Galera em massa no Spotify.
Por favor, né?
Mas, já passamos muito desse programa já. Já superamos esse programa já. Vamos falar de outra coisa.
Então, eu acho que os laterais também... É um time muito uniforme, né, gente? Então, eu acredito que... E tá no momento bom. Apesar de, enfim, não tá jogando como estava jogando antes. É o que se ressaltar, né? Provavelmente, você que está ouvindo, eu acho que o time... O Jesus poupou alguns nomes pra esse jogo de hoje, né? Contra o São Paulo. São Paulo. Sábado, a gente não sabe o resultado, porque a gente não é evidente, mas eu acredito que o Flamengo tenha ganhado. Eu espero assim. Porque senão é crise na Gávea pra Libertadores. Mas, independente disso.
No ganhar do São Paulo em crise, amigo, é crise,
meu filho. Se ganhar menos de 2-0 é crise, né?
É crise. O Flamengo é o levanta.
Já no bonde da gasosa.
Se repetir o que repetiu contra o Internacional, de com dois a mais não conseguir ir com média de 5-6, né? É crise.
Ali foi absurdo. Olha, sobre o Rodrigo Caio, queria fazer um ponto. Não me preocupa. Eu acho que ele errou quando ele tinha que errar. Que ele vai ter que aprender e não vai poder errar contra o Grêmio. Esse é um ponto. O cara vai entrar com o dobro da concentração, cara. Ele errou quando ele não tinha que errar. Com certeza tomou a comida de rabo. Do Jorge Jesus e acabou, entendeu? E acabou.
Não, vamos com calma. Nesse jogo do Internacional, não foi só o jogo da semana passada com o Internacional.
O Rodrigo Caio, ele não falou só, não. Ele falou o lance do gol pra mim, o gol do Inter na semana passada.
O Arão,
né?
Também.
Ele e o Arão. Pra mim, os dois falaram feio no lance. E teve o pênalti que o juiz não deu porque ele não quis. E foi pênalti no Guerreiro. Fiquei feliz, gostei do slick do Guerreiro, adorei. Inclusive, o Guerreiro sabe Libras melhor do que o Jorge Jesus, né? Porque o gesto Libras do Guerreiro é incrível. Mas, cara, o Rodrigo Caio, pra mim, não foi só essa partida que ele jogou mal. Claro que o pênalti contra o Cruzeiro é discutível se realmente foi pênalti ou não, né? Que o Thiago Neves fez o gol. Mas também acho que foi uma partida ruim dele. Então, já tem me preocupado por isso, sabe?
Não foi das melhores.
Está vindo de partidas ruins. Não significa que não vá melhorar e jogar bem nesse jogo, mas é preocupante porque é perto da decisão. Inevitavelmente preocupa.
Sim. Eu acabo vendo.
Também tem o Bruno Henrique que não tá jogando também. Tem peças que não estão acima, mas tem outros que compensam. Isso que é uma coisa muito legal desse time do Flamengo. Né?
Sempre alguém brilha, cara. Sempre alguém brilha. Isso que é o bom de ter um elenco bem recheado, um elenco bem robusto. E sobre o Arão, nesse jogo contra o Internacional, é porque, assim, de lá às vezes não dá pra ver tão bem. Eu tive no Maracanã e não deu pra reparar tão bem que, tipo, o erro do Arão e tudo mais. E confesso que eu já estava também mais louco que o pare do balão. Então, foi complicado. E agora, o Ilharão jogou muita coisa. Jogou muita coisa naquele jogo, tirando esse lance.
Bem jogado, né?
Não, ele jogou muita coisa, cara. A movimentação dele foi excelente. Pô, tanto que ele saiu aplaudido. Ele saiu aplaudido e a galera gritando o nome dele, entendeu? Foi assim, eu nunca vi. Aplaudiu e gritou o nome do Arão. 64
mil pessoas. Eu não sei se vocês viram. Eu falei isso no mini podcast. Se vocês viram quando o Guerreiro sai sangrando no lance. A dividida com o Rodrigo Caio, ele sai sangrando no outro lado do rosto. Quem subiu e sangrou o Guerreiro foi o Arão. Achei isso maravilhoso. E os dois três que dividem a bola, o Arão sobe junto. Eu acho que é porque não tem nenhuma câmera pegando do ângulo certo, mas eu acho que o Arão deu uma cotovelada no Guerreiro. E eu gostei, acho bonito, acho incentivo.
Eu acho belo e moral. Belo e moral, ponto. O Arão, o Guerreiro sentiu legal, né? Porque ele, na semana, ele apagou as fotos com o Flamengo no Instagram dele. Ele sentiu legal.
Apagou as fotos?
Pagou tudo. aquela ex que terminou e não volta mais, não.
Pior pra que ele, né? Porque não conquistou nada no Flamengo, então ninguém lembra dele mais.
Nem no Inter. Há
2 anos.
Nem no Inter, inclusive.
Pois é, e o Inter tá provando um negócio que a gente viveu uns anos, né? Chegar na decisão, ele entrava no bolso de alguém. E ele adorava entrar no bolso do Rodrigo do Vasco, que era um zagueiro mediano.
Bem mais ou menos, pra chegar em mediano
faltava muito. Mas ele adorava entrar no bolso do Rodrigo. Era o Rodrigo
dar uma catucada. É um zagueiro que dá os mesmos chiliques que ele. Para ver os dois que
tem que chilique. Exatamente, mas o Rodrigo era um pouco mais compensado da cabeça. Então o Rodrigo sabia, caraca, se eu me controlar um pouquinho e der uma gastada nele, ele vai ficar piroca.
Gente, aí, o Rodrigo, o último jogo de Série A dele, ele saiu com uma dedada. Ele deu uma dedada num jogador,
cara, e foi
no meio do rolê, cara.
Ele rebaixou a Ponte Preta.
Ele foi expulso, a Ponte Preta tomou uma virada e foi rebaixada.
Ele rebaixou
a Ponte Preta. Ela tava ganhando, tava fugindo do rebaixamento, tomou uma virada e foi rebaixada. Ela fugindo matematicamente do rebaixamento, tomou uma virada e foi rebaixada.
É nesse nível que o Guerreiro entrava no bolso, né? Nível de zagueiro.
Já vai pro programa do Milton Neves e Rodrigo, que fim levou. Deve estar tá entregando. Fim
levou,
lá no interior de Sergipe. Tá doideira.
Eu vou pesquisar aqui, só um momento. Deixa eu dar uma procurada aqui.
Traz a informação, por favor. Eu quero muita informação.
Mano, tem muita informação esse podcast. Tá muito errado isso, cara.
Tá muito estranho esse podcast. Tem muitas
informações. Exatamente. Porque nós informamos só pela metade. Mas a gente tá dando a informação completa. E na verdade a gente quer instigar você, nosso ouvinte, a pesquisar. Poxa, onde é que anda o Rodrigo? Caramba!
Cara, o Rodrigo está aposentado.
Último time.
Ponte Preta. Depois daquilo ele parou.
Que aposentadoria bonita, velho.
Depois daquilo ele parou.
É, também até eu pararia.
Impressionante. Parabéns ao Rodrigo.
Agora acesse o site que fim levou do Milton Neves.
Ele deu uma pedada no cu do jogador e parou de jogar.
Deve estar conseguindo marcar nem sei lá da beneficente agora.
É quase um Zidane, tá ligado?
Exatamente. Guardadas as suas devidas proporções.
Mas, gente, vamos lá pro fim do podcast, que a gente tá resenhando já pra caramba, tá rendendo, tá maneiro, mas a gente precisa acabar. A gente precisa deixar os nossos torcedores não, que ninguém torce pra gente, nem a gente mesmo, mas os nossos ouvintes ansiosos.
Pode ter certeza. Minha mãe torce pra mim.
Qual é o palpite de vocês pra essa... Quem vão fazer os gols? Quem vocês destaquem, né? Não vou falar
o jogo de hoje ou o confronto?
Confronto em si. Os destaques que vocês acham que vão ser. O Flamengo vai passar mesmo. E se quem falar que o Flamengo não vai passar, vai sair do podcast.
Eu não vou definir. Eu acho que vai dar um empate o primeiro jogo. E o segundo jogo, seja o que Deus quiser.
Olha aí.
Deixa eu fazer uma pergunta mais fácil.
Meu palpite primeiro, curto e grosso.
Pode falar.
Palpite de vocês pra Boca e River. A gente não citou o
confronto. Ah, tanto faz, irmão. Pô, que se matem de jeito na final do ano passado. Pô, que se matem lá, se dizime metade da Argentina, metade de Buenos Aires, acabe tudo lá aí. E, inclusive, jogadores aí da WA no final, o Flamengo campeão do Libertadores no golpe. E a Mura sonha muito isso daí, mas.
É.
Eu não quero, não.
Eu quero ganhar no campo.
Roubaram mais gostoso, Simone?
Quer dizer muito mais, que. Pelo amor de Deus. Desprego,
eu sei que de Boca e River vai sair o vice-campeão da Libertadores.
Se o Flamengo passar, o Flamengo vai passar, né?
Se o Flamengo passar, qual é?
Se o Grêmio passar, por que o Grêmio ganha de qualquer um dos dois também, que eu não gosto de. Primeiro, não gosto de argentino. Segundo, o Grêmio tem menos que os dois. Então, ganha o Grêmio.
Quer.
Se passar. Né?
Vamos. Isso não vai
acontecer. Vou torcer pouco, tem 7 títulos pra essa merda.
Eu acho assim. Contra o Grêmio. Duelo contra o Grêmio. Eu sinceramente acredito em vitória do Flamengo. Placar simples, magro.
Eu acho que, vou dar minha opinião aqui, eu acho o time do Flamengo e do Grêmio, eu acho um confronto muito parelho. A gente discutiu semana passada nas declarações de quem joga o melhor futebol do Brasil e tal, O trabalho do Jorge Jesus é muito bom, mas é um trabalho de 3 meses que ainda não deu frutos, mas o time joga bem. E o Grêmio, por outro lado, talvez não esteja jogando um futebol tão bom, mas é um trabalho mais duradouro, mais longo, já tem resultado. Então são dois times que, sim, os dois apresentam os melhores futebol do Brasil. Então é um futebol bem parelho, é equilibrado. Eu acho que o Flamengo é favorito, o Flamengo tem uma vantagem, que é decidir em casa. Eu acho que por conta dessa vantagem, eu acho o Flamengo favorito e a minha aposta. Mas eu não estou dizendo por isso, que eu acho o confronto muito equilibrado.
E assim, ó, vou ser um pouco moderado, né, no meu comentário.
Duvido.
Eu acho que o Grêmio vai jogar muito bem essa partida. Vai ficar muito parelho. O Flamengo, eu acho que passa. Mas, cara, vamos pensar. A gente chegou na final de Libertadores depois de quantos anos?
Foram
34, 35 anos.
Então, 34 anos, na verdade. Né?
34, 35.
Só que tem um porém que ninguém fala, que é o seguinte. Na época, não era uma semifinal como é agora. Eram dois grupos de três e o melhor de cada grupo ia para a final. Não era um confronto de mata-mata. Então, tecnicamente, considerando o formato atual da Libertadores, o Flamengo nunca chegou a uma semifinal. O Flamengo chegou numa fase onde eram três times disputando uma vaga só. E aí o Flamengo, inclusive, foi eliminado pro Grêmio por saldo de gols. Então, no grupo. Então, acabou que deu o Grêmio classificado. Mas, no formato atual de mata-mata, o Flamengo jamais chegou a semifinal.
Então, eu não sei como é que foi a campanha em 84, mas em 82 também só chegou a semifinal porque o campeão ia direto, né?
Exatamente.
Mesma coisa.
E aí chegou na final em 81 sem passar desde do título. Chegou até a final depois.
Sim, sim. Então dá até pra fazer a conta com 82, porque de lá pra cá.
A semifinal também era pro grupo. Então de mata-mata
chegou gente, a final. Assim, independente de todos os melindres, né? Todos esses fatos históricos, a gente chegou num algo que a gente não tinha chegado há anos, sabe? Tipo, desde nunca. Um dos maiores, eu acho que feitos sul-americanos, continentais, sabe? Então, é realmente algo dos últimos tempos, né, no caso, né? No Flamengo moderno, digamos assim, pós-90.
Não fala de sul-americana, não.
Teve também o Comebol, né?
Você falou em sul-americanos, eu lembrei do Del Valle, fiquei feliz agora.
Ah, que é um suquinho bom, né, gente? Pô, um suquinho
adoro.
Bom. Mas, assim, será um jogo parelho, assim. Há realmente um mundo que o Grêmio possa ganhar. E não é o fim do mundo se a gente sair, na minha opinião.
O Grêmio eliminar o Flamengo é plausível.
Sabe, existe um mundo, existe. Vamos ser honestos, existe.
Existe um mundo e ele pode ser o mundo real. Vamos parar pra ver hoje à noite.
Sim.
Mas só eu acredito que... Vou botar aí 80% do Flamengo, sabe? Uhum. E não vai ser o fim do mundo se rolar alguma coisa, se o Flamengo jogar bem.
Cara, sinceramente, o Flamengo tá jogando um futebol bom. Eu não vejo, eu acho muito difícil. É possível, mas acho muito difícil o Flamengo ser eliminado jogando mal. Aconteceu do Flamengo jogar mal por algum motivo. Pode acontecer uma coisa, sei lá, algum jogador expulso, coisa do tipo, mas em devidas circunstâncias e probabilidades normais, mesmo que o Flamengo perca, ele deve jogar bem, apresentar um bom futebol. Então, chegou a semifinal, então mesmo que seja eliminado, vai ser frustrante, mas ainda assim, tranquilo. O que eu não quero que aconteça do Flamengo ser eliminado é só porque o Renato Gaúcho vai encher o saco, vai falar tanta merda que... É mais por isso que eu não quero que o Grêmio passe do que qualquer outra coisa. Eu sei que o Flamengo tá jogando um bom futebol, vai dar frutos, o time tá jogando muito bem. Por mais frustrante que seja, acontece. Agora, eu não quero que o Renato Gaúcho falar merda, então eu quero ganhar por isso.
Eu quero ganhar por isso e porque eu quero ganhar também. Porque eu quero ganhar a Libertadores pra no final do ano ganhar do Liverpool.
Mas eu também tô cansando de ganhar sempre do Liverpool. Podia ver outro time, né, de vez em quando. É sempre eles.
Exatamente. Até porque
eu vou tomar surra da gente.
Lembrando que não é final direta, não, gente. O Liverpool pode perder.
Quando eu falava assim...
Não, o Liverpool vai perder...
Porque aí depois todo mundo fala assim... Já fomos campeões.
Não, afinal não vai ser Flamengo e Liverpool, porque vai ter a surpresa, o Liverpool vai perder de 1-0 pro Al-Hilal, o gol do Cucu já.
Olha só,
rapaz.
Ia ser maneiro.
Mas é que ia ser engraçado.
Ia ser interessante. E aí, sabe o que seria engraçado? O Flamengo jogar contra o Al-Hilal. E o Cuejá fazer gol pra gente.
Era um plano.
E aí, todo mundo, de repente, íamos entender toda a história que, na verdade, era um plano do Flamengo, porque o Cuejá seria um agente infiltrado no Flamengo.
Caraca,
no time
olha,
da...
olha
caraca, desvendamos tudo aqui. Nossa, mano. Nossa, desvendamos.
Sim, eu acho que é.
Não, acabou. Que... não, não, acabou o programa. Pode acabou o programa. Acabou o programa. Chega, chega. Acabou, acabou. Depois dessa, desvendamos
sim,
tudo.
Sim, aquela. Isso, do arquivo X. Olha, vou te falar a real. Eu acho que tem tudo pra ser mais ou menos por aí mesmo. Cara, a forma como ele saiu, entendeu? Ele quis ser convincente, sabe? Não, vou sair pela porta dos fundos. Você é um ingrato com esse filho da puta. Tudo comprado. Marcos Braz, mano, você é o cara. Cara.
Isso.
Mano,
você não tá entendendo.
Gelo no sangue, rapaz. Gelo no sangue.
Só tem muito de Missão Impossível pra galera esse programa aí, né?
Este Flamengo Cast teve sua captação, edição, sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br.